história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Governo estima que 73 milhões de pessoas recebam o imposto de volta.
Garantia está na regulamentação da reforma tributária.
Técnicos do DERAL avalia desempenho da colheita de feijão no estado.
Essa produção, por enquanto, está vindo de um patamar razoável.
Rota dos pioneiros em Mercedes recebe sinalização rústica.
Rota pelo interior do município contempla áreas naturais, propriedades rurais e o Arroio Iguaçu.
Pato Bragado recepciona gestores de educação ambiental.
Participaram representantes locais de Marechal Cândido Rondon e Entre Rios do Oeste.
Paraná recebe mais 51 mil doses de vacina contra a dengue.
Destas 50 mil doses, pouco mais de 46 mil, já tem inclusive a nota técnica de distribuição.
Festa dos 48 anos de Nova Santa Rosa segue até amanhã.
Hoje tem show com João Neto e Frederico.
Festival Bressanini da Canção está com inscrições abertas até o dia 6 de maio.
O Festival Bressanini da Canção é uma iniciativa da Secretaria de Cultura e da PROEM.
A ANEEL manterá a bandeira verde no mês de maio.
Com isso, não haverá reajuste na conta de luz.
E ainda nessa edição do Frente Ampla. Adolescente apreendido após agredir e ameaçar a irmã em Nova Santa Rosa. Miss Mercedes 2024 será eleita hoje à noite. Homem mata mulher a facadas em Ouro Verde do Oeste. Desempenho do milho safrinha frustra expectativas de produtores na região.
Frente Ampla de Notícias.
Uma ocorrência de feminicídio foi registrada pela Polícia Militar em Ouro Verde do Oeste. Na chegada numa residência Rua Belém, a PM encontrou uma equipe da Saúde Municipal prestando atendimento a uma mulher cujo óbito foi constatado em seguida. A irmã da vítima, que mora com o casal há 5 anos, presenciou parte do desentendimento e relatou a sequência dos fatos. De acordo com ela, o casal começou a discutir quando a vítima falou que ia sair com o carro para buscar um colchão. Foi quando o marido puxou uma faca com 30 centímetros de lâmina e desferiu um golpe na cabeça da mulher. Quando a irmã da vítima saiu para gritar por socorro, ele desferiu outros golpes e, na sequência, fugiu em um veículo Punto de cor vermelha. O setor policial está mobilizado à procura do autor do crime. Ontem à tarde, por volta de 16 horas, policiais militares em Nova Santa Rosa foram solicitados a intervir numa ocorrência de vias de fato. A situação acontecia numa residência localizada na Rua General Osório, onde a solicitante informou ter sido agredida com um soco no nariz, causando sangramento. O agressor foi o irmão dela, de 15 anos, o qual, também armado com uma faca, passou a proferir ameaças, exigindo a intervenção do avô para acalmar a situação. Ele levou o adolescente para fora da casa. Na sequência, o menino se apossou de uma enxada e voltou a ameaçar a irmã e, com a chegada da equipe, passou a desacatar os policiais, afirmando que a lei, hoje, só protege as mulheres. Com acompanhamento do Conselho Tutelar, o adolescente foi encaminhado para a 47ª DRP em Marechal Cândido Rondon. A Polícia Militar foi acionada ontem para o registro de uma ocorrência de arrombamento e furto numa empresa de Marechal Cândido Rondon que atua no ramo de lavacar e estética automotiva. No local, o solicitante relatou que saiu do empreendimento por volta de 21 horas da quinta-feira, deixando tudo fechado. Porém, ontem, ao retornar, por volta de 7 horas e 30 da manhã, encontrou a porta entreaberta. Ao entrar no estabelecimento, ele percebeu que havia sido vítima de furto. Relacionou para a polícia todos os itens furtados, inclusive um veículo Fiesta placas BAT 3A66 e um motor de popa de 40 HP. Segundo o Festival Bressanini da Canção, está com inscrições abertas até o dia 6 de maio.
O Festival Brechianini da Canção é organizado pela Prefeitura de Marechal Cândido Rondon através da Secretaria de Cultura e pela PROEM, Fundação Promotora de Eventos. O evento teve sua primeira edição no ano de 2023 e agora apresentará a sua segunda edição. Trata-se de um evento musical de participação popular que objetiva valorizar os artistas locais e regionais, além da difusão de músicas brasileira e alemã. É aberto para que rondonenses e candidatos de outros municípios possam se inscrever. Também visa selecionar intérpretes locais para a 19ª FERMOP, Festival Regional dos Músicos do Oeste do Paraná. Serão premiados os artistas das diferentes modalidades. Haverá um total de R$ 34.100 de premiações. Nas categorias Infanto-Juvenil, Gospel, Popular e Sertaneja, a premiação será da seguinte forma: primeiro lugar, R$ 2.000. Segundo lugar, R$ 1.500. Terceiro lugar, R$ 1.000. Quarto lugar, R$ 350. E quinto lugar, também R$ 350. Os candidatos rondonenses, além de concorrerem a prêmios gerais, ainda poderão ser premiados como rondonense melhor colocado, podendo acumular prêmios. Nestas categorias, o primeiro lugar de Marechal Cândido Rondon também receberá R$ 1.000, o segundo lugar, R$ 700 e o terceiro lugar, R$ 500. Já na categoria alemã, haverá premiação somente para os três primeiros colocados, seguindo a seguinte ordem: primeiro lugar, R$ 2.000, segundo lugar, R$ 1.500 e terceiro lugar, R$ 1.000. Alberto Jores, diretor de cultura de Marechal Cândido Rondon, passa detalhes sobre o assunto.
O Festival Brechianini da Canção é uma iniciativa da Secretaria de Cultura e da PROEM na realização de um festival de interpretação. Nós realizamos desde o ano passado, de 2023. As categorias do festival abrangem a alemã, que é uma novidade, né, a partir de 10 anos, infanto-juvenil, gospel, popular e sertanejo. As inscrições estão abertas até o dia 6 de maio e o festival acontece nos dias 17 e 18, a partir das 19h30, no Salão Alemão, no Parque de Exposições. O festival é aberto, todas as pessoas que têm interesse podem participar, mas as categorias, essas que eu citei, também vão ter premiação exclusivas para rondonenses. Então, os rondonenses interessados, além de poder ganhar a premiação específica em cada categoria do rondonense, também ainda podem, melhor colocados do festival, receber a premiação do festival. Então, todos estão convidados, inscrições abertas e toda a comunidade convidada a prestigiar o evento.
Para o Frente Ampla de Notícias, Vera Filber.
A partir do dia 1º de maio, produtores rurais que faturaram mais de 1 milhão em 2022 deverão utilizar obrigatoriamente a nota fiscal de produtor eletrônica e a nota fiscal de consumidor eletrônica nas operações estaduais. Isso em substituição à nota fiscal modelo 4.
Aos agricultores e pecuaristas que tiveram faturamento inferior a R$ 1 milhão no mesmo período, a utilização da nota fiscal eletrônica passa a valer em 1º de dezembro deste ano. A decisão foi tomada na reunião do Conselho Nacional de Política Fazendária, realizada no último dia 25. De acordo com o presidente da FAEMP, Agide Meneghetti, com a obrigatoriedade começando a valer, a recomendação é que o produtor rural faça o cadastro no site da Receita Federal para evitar problemas. Em caso de dúvidas, os sindicatos rurais e o sistema FAEP-SENAR Paraná estão à disposição para ajudar. A alteração faz parte de um processo para levar mais agilidade e eficiência fiscal, já que a nota eletrônica é gerada e autorizada imediatamente pelo portal da Receita Estadual. Outra vantagem é o fato de o produtor rural não precisar se deslocar até a prefeitura para buscar ou entregar os talões de papel e carbono. Em um primeiro momento, a obrigatoriedade para emissão da nota fiscal eletrônica para o produtor rural com faturamento anual acima de R$ 200 mil em operações interestaduais era janeiro de 2021. Já os produtores com faturamento abaixo de 200 mil por ano, o prazo terminava em 2022. Posteriormente, esses prazos foram estendidos para 2023 e, posteriormente, para 1º de maio desse ano. Diante das dificuldades práticas em assimilar essas transformações no cotidiano do produtor, o sistema FAEP-SENAR atuou ativamente para que os produtores paranaenses tivessem mais tempo para se adaptar a essa mudança. Para auxiliar os produtores rurais do Paraná nessa transição, o sistema FAEP-SENAR, em parceria com os técnicos da Receita Estadual, elaborou um treinamento online voltado a essa emissão, que compreende diversos materiais como manuais, guias práticos de como utilizar as ferramentas da Receita Estadual e as aulas em vídeo para orientar os produtores rurais a emitirem a nota eletrônica corretamente. Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, técnico do DERAL avalia desempenho da colheita de feijão no estado.
Essa produção, por enquanto, está vindo de um patamar razoável.
Pato Bragado recepciona gestores da educação ambiental.
Participaram representantes locais de Marechal Cândido Rondon e Entre Rios do Oeste.
Com 9% da área de segunda safra de feijão colhida e 35% das lavouras a campo já em maturação, o DERAL da Secretaria da Agricultura estima uma produção recorde dessa cultura no Paraná. Apesar dos temores dos produtores de feijão pelas lavouras mais tardias, especialmente em função da qualidade, o volume esperado é de 774 mil toneladas em uma área recorde de 402 mil hectares, 36% maior à da segunda safra 22-23. De acordo com técnicos, a colheita está ocorrendo bem e as últimas chuvas melhoraram o aspecto das lavouras. O relatório deste mês também mostra a redução na expectativa de produção do milho segundo a safra. A expectativa atual é de que sejam produzidas 13 milhões e 500 mil toneladas nessa safra, em uma área de 2 milhões e 400 mil hectares, uma perda de 8% no volume, comparativamente à expectativa inicial de produção, que era de 14 milhões e 700 mil toneladas. De acordo com o DERAL, o cenário ainda é desafiador para a safra. No campo, 10% das lavouras estão em condições ruins, 21% em condição mediana e 69% em boa condição. De acordo com o agrônomo do DERAL, Carlos Hugo Godinho, a colheita está ocorrendo bem e as últimas chuvas melhoraram o aspecto das lavouras do Paraná.
Essa produção, por enquanto, está vindo de um patamar razoável. Nós estamos tendo produtividades que poderiam ser melhores, mas que ainda são boas. E com o aumento de área que nós experimentamos esse ano no feijão segunda safra, nós podemos ter uma safra muito boa de feijão, a depender das condições climáticas de maio, que é um mês bastante decisivo ainda para a cultura.
O ano de 2024, por outro lado, tem sido preocupação no campo e o maior motivo da insegurança é o comportamento do tempo. O relatório do mês confirma ainda a redução já esperada pelo setor produtivo para o milho segunda safra. Os dados apontam para uma redução de 8% no volume comparado à expectativa inicial. A expectativa hoje é de que sejam produzidas 13 milhões e 500 mil toneladas. No campo, 10% das lavouras estão em condições ruins. Na região norte e no oeste do Paraná, a estiagem causou forte impacto nas lavouras de milho. Na região de Palotina, por exemplo, produtores perderam quase 100% do que plantaram. Segundo as informações, alguns produtores já procuraram o seguro, providenciando a elaboração. Pato Bragado promove boas-vindas a gestores da educação ambiental.
A administração de Pato Bragado recepcionou ontem gestores municipais de educação ambiental locais e dos municípios de Marechal Cândido Rondon e Entre Rios do Oeste. O encontro ocorreu no Centro Cultural Arte e Encanto e o café da manhã foi servido pela Associação Produtores Orgânicos do município. Os gestores integram a primeira visita técnica regional de segurança alimentar e nutricional promovida pela Itaipu Binacional, Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros e Governo Federal. O vice-prefeito, John Rodari, participou da acolhida e disse disse que a administração municipal é grata a Itaipu Binacional e Lindeiros pelas parcerias de tantos anos, com diversos programas e ações que já trouxeram muito desenvolvimento para Pato Bragado e região. De Pato Bragado, os gestores seguiram para o sítio Ecos da Agrofloresta em São Roque, distrito de Marechal Cândido Rondon, para conhecer as boas práticas agroecológicas e de saneamento ecológico do local, seguido de almoço no sítio dos Ipês, em Entre Rios do Oeste. À tarde, a programação teve sequência por Entre Rios do Oeste na trilha guiada do sítio dos Ipês pela produção orgânica certificada pela Tecpar e no Centro Cultural, onde serão apresentadas as boas práticas da construção da Política Municipal de Alimentação Escolar de Marechal Cândido Rondon. O encerramento contou com a participação da Associação dos Produtores Orgânicos. Para o Frente Ampla de Notícias, Sabrina Lohmann.
A comemoração dos 32 anos de Mercedes começa hoje com o concurso Miss Mercedes e o show nacional com Traia Véia. A expectativa é de um grande público, já que todas as mesas foram vendidas e restam apenas alguns ingressos disponíveis. O evento, que acontece no pavilhão da Comunidade Evangélica de Mercedes, está marcado para começar às 9h, com o desfile das 6 candidatas. Alessandra Gabriele Nidi, Annaline Link, Amanda Henriksen, Bianca Hessel Monster, Lia Isabel Enninger e Mirelle Cassiane Martins. Após o desfile, haverá show nacional com Traia Véia, uma banda de ascensão no cenário da música brasileira. E após o show, a festa continua com o DJ Maguinho. Na sequência do Frente Ampla de Notícias, governo estima que 73 milhões de pessoas vão receber imposto de volta.
Garantia está na regulamentação da reforma tributária.
Paraná recebe mais 51 mil doses de vacina contra a dengue.
Destas 50 mil doses, pouco mais de 46 mil, já tem inclusive a nota técnica de distribuição.
ANEEL anuncia bandeira verde ainda para o mês de maio.
Com isso, não haverá reajuste na conta de luz.
Governo estima que 73 milhões de pessoas vão receber imposto de volta.
A proposta de regulamentação da reforma tributária prevê que cerca de 73 milhões de brasileiros poderão ter direito ao cashback, à devolução de impostos pagos. O diretor de programa da Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, Rodrigo Orair, informa que o reembolso dos tributos será destinado às famílias com renda per capita de até meio salário mínimo, desde que estejam cadastradas no Cadastro Único, o CAD Único. Mais da metade das crianças de até 6 anos residem nesses domicílios, disse o diretor em entrevista coletiva nesta manhã. O primeiro projeto de lei complementar com a regulamentação da reforma tributária foi entregue esta semana ao Congresso pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O texto tem mais de 300 páginas e 500 artigos. De acordo com a proposta do governo, poderão receber o cashback pessoas que sobrevivem com até R$ 706, metade do salário mínimo em vigor de R$ 1.412, desde que estejam inscritas no CAD Único. É preciso residir em território nacional e ter uma inscrição válida no CPF. O projeto estabelece que o destinatário será incluído de forma automática na sistemática de devoluções. A forma como o reembolso vai ocorrer ainda será definida. Para o Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo.
O diretor-geral da Copel Distribuição, Maximiliano Orfali, e funcionários da empresa de energia participaram ontem da Assembleia Geral da AMOP em Cascavel. Durante o encontro, o diretor falou aos prefeitos e prefeitas sobre os investimentos feitos pela Copel nos últimos anos, os projetos para a melhoria da rede de energia elétrica e a implementação de novas subestações. Também ressaltou o aumento na qualidade de eventos climáticos severos registrados no Paraná desde 2022 e as dificuldades para se restabelecer rapidamente a energia em casos de temporais, vendavais e ciclones também. Ele reforçou o compromisso da Copel em aumentar a celeridade dos atendimentos aos municípios na região paranaense e garantir também um sistema mais seguro que gere menos interrupções, tanto na área rural como também nas cidades. Os prefeitos e prefeitas da MOV participaram do debate, tirando dúvidas e cobrando melhorias da Copel. ANEEL anuncia que vai manter bandeira verde no mês de maio.
A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, informou nesta sexta-feira que no mês de maio a bandeira tarifária permanecerá verde e dessa forma os consumidores não terão custo extra na conta de luz. De acordo com a agência, devido às condições favoráveis de geração de energia, a bandeira tarifária deve permanecer verde até o final do ano. Há 25 meses o país tem adotado a bandeira verde após o fim da escassez hídrica que durou de setembro de 2021 até meados de abril de 2022. Criadas em 2015 pela ANEEL, as bandeiras tarifárias refletem os custos variáveis da geração de energia elétrica. Divididas em níveis, as bandeiras indicam quanto está custando para o Sistema Interligado Nacional gerar a energia usada nas casas, em estabelecimentos comerciais e também nas indústrias. Quando a conta de luz é calculada pela bandeira verde, não há nenhum acréscimo. Quando são aplicadas as bandeiras vermelha ou amarela, a conta sofre acréscimo a cada 100 kWh consumidos. Em março, a ANEEL aprovou uma redução nos valores das bandeiras. Segundo a agência reguladora, a medida foi aprovada devido ao cenário hidrológico favorável, à grande oferta de energia renováveis no país e aos alívios verificados no preço dos combustíveis fósseis no mercado internacional. Para o Frente Ampla de Notícias, Antônio dos Santos.
Após o anúncio do Ministério da Saúde sobre ampliação da vacinação contra a dengue em 101 municípios do Paraná, a Secretaria de Estado da Saúde recebeu ontem, sexta-feira, mais 51.830 doses. As vacinas estão armazenadas no CEMEPAR, que é o Centro de Medicamento do Paraná. Serão separadas para envio às regionais de saúde na próxima segunda-feira para avanço na vacinação da população que ainda não foi vacinada na faixa etária de 10 a 14 anos. Essa é a terceira remessa da vacina dengue produzida pela farmacêutica Takeda. As doses vão ser distribuídas entre os municípios das regionais de saúde de Paranaguá, Cascavel, Umuarama, Maringá e Toledo, além das regionais de Londrina e Foz do Iguaçu, que foram as primeiras a iniciarem a vacinação no Paraná. O secretário da Saúde, Beto Preto, destaca que tão logo as doses cheguem aos municípios, elas já poderão ser aplicadas no público-alvo da campanha.
Destas 50 mil doses, pouco mais de 46 mil, já tem inclusive a nota técnica de distribuição para os municípios das regionais de saúde de Umuarama, Maringá, Cascavel, Toledo e Paranaguá. Então esses municípios vão receber nas suas regionais de saúde até na segunda-feira as doses para poder fazer a vacina chegar à sua população de crianças, adolescentes, entre 10 e 14 anos. É uma ampliação proposta, até porque passamos por um momento de epidemia no Paraná e outras regiões também estão sofrendo, como Francisco Beltrão, Campo Mourão, que em algum momento também serão lembradas pela distribuição do Ministério da Saúde. Quero aqui registrar, quem faz essa divisão e prepara as doses é o próprio Ministério da Saúde. Então vamos torcer que tenhamos mais doses logo para chegar nessas outras regiões também. Enquanto isso, a notícia principal é que as doses vão chegar e eu quero pedir a colaboração de todos com as equipes municipais de saúde para fazer a dose sair do freezer e chegar no braço da criança que precisa ser vacinada no meio desta epidemia de dengue que estamos passando.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, setor produtivo reage à decisão do STF na desoneração da folha.
Sindicato das Indústrias Avícolas do Estado do Paraná publicou uma nota criticando a medida.
Rota dos Pioneiros em Mercedes recebe sinalização rústica.
Rota pelo interior do município contempla áreas naturais, propriedades rurais e o Arroio Iguaçu.
Festa dos 48 anos de Nova Santa Rosa segue até amanhã.
Hoje tem show com João Neto e Frederico.
Festa dos 48 anos de Nova Santa Rosa segue até amanhã.
Começaram ontem e seguem até amanhã as festividades alusivas aos 48 anos de emancipação político-administrativa de Nova Santa Rosa no Parque de Exposições Joia do Oeste. Menores de idade podem participar do evento, desde que acompanhados do pai, mãe ou responsável legal. Somente será permitida a entrada de menores de idade entre 14 e menores de 18 anos desacompanhados, portando documentos documento de identificação com foto e autorização por escrito de um dos responsáveis com reconhecimento da assinatura em cartório. A programação será retomada às 14 horas de hoje com a reabertura da 18ª Expo Rosa, 13ª Expo Mês e primeiro mega encontro de carros antigos. Para as 18 horas está marcado o show com a banda regional Storehouse no palco cultural e a partir das 23 horas show gratuito com João Neto e Frederico. Amanhã, domingo, às 9 horas, ocorrerá o desfile cívico escolar. Às 10 horas, reabertura das exposições e ao meio-dia, almoço festivo. A série de atrações segue à tarde e para as 18 horas está marcado o show gratuito com Badim, o colono. Para a Frente Ampla de Notícias, Jorge Bahia.
Rota dos pioneiros do projeto Caminhos do Iguaçu em Mercedes recebe sinalização.
A Detur Cataratas e Caminhos, com apoio da Rede Brasileira de Trilhas, realizou recentemente a implantação da sinalização rústica em um trecho de 10 quilômetros da Rota dos Pioneiros do projeto Caminhos do Iguaçu em Mercedes. O roteiro contempla o interior do município, áreas naturais, propriedades rurais e o Arroio Iguaçu. A sinalização permanente com pegadas em preto e amarelo em ambos os sentidos, tanto norte quanto sul. A ação contou com as orientações do consultor técnico do Caminhos Iguaçu e representante da Rede Brasileira de Trilhas, Eric Calda Xavier. O Caminhos Iguaçu conta com o patrocínio da Fundação Grupo Boticário. Quatro roteiros fazem parte do projeto como um todo, sendo eles Rota da Fé, Caminho Coluna Prestes, Rota dos Pioneiros e Caminho do Peabiru. De acordo com a coordenadora técnica da Detur, Sara Fernanda de Moraes, o projeto conectará todos os municípios da região em abrangência da instituição, interligando o Parque Nacional de Ilha Grande, em Guaíra, ao Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu. A iniciativa, segundo ela, visa a conservação do meio ambiente, do patrimônio natural e cultural, a promoção do bem-estar, da saúde e o estímulo ao desenvolvimento regional sustentável de forma integrada. Conforme o consultor técnico do Caminhos Iguaçu e representante da Rede Brasileira de Trilhas, Eric Calda Xavier, a área de lazer do Arroio Iguaçu faz a conexão da trilha aquática com o percurso terrestre. Na localidade é onde a Rota dos Pioneiros é aquática, uma modalidade para caiaque se encontra com o percurso terrestre, também da Rota dos Pioneiros. A sinalização rústica segue o padrão da Rede Brasileira de Trilhas, que são pegadas amarelas e pretas conectando o Brasil. Para a Frente Ampla de Notícias, Guilherme Heinzen.
Setor produtivo reage à decisão do STF de suspender a desoneração da folha.
O setor produtivo reagiu imediatamente à manifestação do Supremo Tribunal Federal suspendendo a desoneração da folha de pagamento de municípios e de diversos setores produtivos até 2027. O Sindicato das Indústrias Avícolas do Estado do Paraná publicou uma nota criticando a medida, diz a nota do Sindi Viapar. É com extrema preocupação e profunda decepção que o Sindicato das Indústrias Avícolas do Estado do Paraná, Sindi Avipar, recebe a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, de suspender a desoneração de impostos da folha de pagamentos dos setores empresariais que mais empregam no país, que havia sido duplamente referendada pelo Congresso Nacional por esmagadora maioria de votos dentro do mais transparente processo democrático. Além de ferir o princípio constitucional da equidade dos três poderes, a lamentável medida que atende importuno pedido do governo federal expõe mais uma intromissão indevida do STF em atribuições que são exclusivas do legislativo, com potencial para levar à demissão milhões de trabalhadores, restringir novas contratações, elevar os custos de produção com forte impacto inflacionário e aumentar a insegurança jurídica do Brasil, fator que já vem desestimulando novos investimentos na economia e travando o crescimento nacional. O Sindi Avipar espera que os senadores e deputados federais, representantes legítimos dos interesses e das aspirações da população brasileira, tomem as necessárias e urgentes providências para derrubar o ato infeliz do ministro do STF e restaurar a vontade soberana do parlamento, evitando um grave retrocesso que trará desastrosos prejuízos econômicos e sociais para o país. O ministro Cristiano Zanin do Supremo Tribunal Federal suspendeu pontos da lei que prorrogou a desoneração da folha de pagamento de municípios e diversos setores produtivos até 2027. Na avaliação do ministro, a norma não observou o que dispõe a Constituição quanto ao impacto orçamentário e financeiro. A decisão agora será submetida a referendo no plenário virtual do Supremo. Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.